Massa Cinzenta Itambé.
William Ferreira, especialista em marketing e em relacionamento 2.0, fala sobre como a construção civil pode se beneficiar das demandas dos consumidores nas redes sociais. Quais são os segmentos econômicos que mais têm obtido sucesso no relacionamento 2.0?
Bom, hoje nós temos demanda de atendimento nas redes sociais para todo tipo de segmento. Obviamente, existem alguns segmentos com mais oportunidades do que outros. Quando nós falamos de serviços, por exemplo, é nítido, a demanda é maior, então a gente acaba tendo também mais sucesso nesse segmento do que quando nós falamos de produtos. Mas uma coisa que é muito interessante no mercado, no relacionamento 2.0, é que até mesmo marcas, e aí necessariamente eu não estou dizendo de uma empresa que fornece produtos ou serviços, mas apenas um título, como por exemplo uma marca como o UFC. A gente tem oportunidade, tem demanda, porque nós estamos falando de relacionamento. O que difere o sucesso de um segmento ou outro, na verdade, é a oportunidade que ele tem de ativar pessoas nas redes sociais.
Como a construção civil se posiciona dentro deste novo relacionamento com o consumidor?
Ainda existem poucos cases de sucesso de relacionamento com o consumidor no segmento da construção civil. Embora nós conheçamos empresas como a Tecnisa, a Gafisa, que já vem fazendo um excelente trabalho nesses meios. Mas acho que o grande desafio da construção civil nas redes sociais é entender como eles podem trabalhar com um volume de menções tão segmentado e tão pequeno, mas também de uma forma premium, de uma forma segmentada. Existem alguns cases, por exemplo, de construtoras que estão utilizando o WhatsApp como forma de relacionamento com o consumidor. E isso é interessante porque a gente consegue, dentro do meio da construção civil, fazer um acompanhamento pessoal, privado, altamente customizado e que podem trazer grandes retornos também para a construção civil, visto que o próprio consumidor, o próprio cliente, ele pode acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento de uma obra passo a passo, diariamente, ao passo em que ele sente a necessidade de ser informado sobre o desenvolvimento da obra.
A cadeia produtiva da construção civil é muito diversificada. Dentro desta cadeia, é possível identificar setores que têm obtido melhores resultados com o relacionamento 2.0 do que outros?
Bom, eu acredito que a cadeia produtiva da construção civil ela é variada, com certeza o suficiente para que a gente não consiga mapear todas as etapas desse processo. Mas, sem dúvida, existe uma dessas etapas que eu acredito que pode ser mais beneficiada, que são os vendedores, ou de fato quem faz a ponta final da construção civil, os responsáveis pelo contato direto com o consumidor. Essas pessoas, elas podem, de alguma forma, tirar mais proveito dentro dessa cadeia produtiva do que, por exemplo, quem oferece os produtos ou quem executa a operação de uma construção. Novamente, quando nós falamos de redes sociais, nós falamos de demanda. Então, para que haja demanda, precisa necessariamente ter um contato direto com o consumidor. Dentro dessas etapas, eu acredito que esses são os profissionais que podem se beneficiar desse meio.
No relacionamento 2.0, qual a melhor maneira para definir a linguagem e o tom da comunicação, levando em consideração o perfil do consumidor?
Esse é um movimento bem interessante na criação do que nós chamamos de brand persona nas redes sociais. Por muito tempo, as empresas tentaram transcrever aquilo que elas acreditavam ser na linguagem de redes sociais. Mas um movimento que a gente percebe é que cada vez menos apenas a pretensão da empresa é suficiente para se comunicar com seus consumidores. E é então que a gente começa a seguir para um movimento do relacionamento 2.0, que é tirar a marca de cena e começar a observar os consumidores de fato, ou seja, quem são as pessoas que falam da minha marca, Com base nesse monitoramento, eu consigo identificar a idade, o gênero, a linguagem e até mesmo algumas pequenas confusões na criação de uma brand persona, como, por exemplo, a minha marca pode usar imagens, a minha marca pode responder com emoticons, ela diz obrigada, obrigado, enfim. Todas essas respostas, que são bem simples, elas podem ser percebidas observando quem fala da sua marca. Às vezes é muito comum nós utilizarmos personas, ou seja, pessoas de fato, que ilustram as características da marca. Mas a gente aprendeu aqui que observar o consumidor é mais poderoso do que observar essas personas que podem representar a marca.
Como as empresas devem buscar as melhores oportunidades para atender e se relacionar com os consumidores nas redes sociais.
É bem complexo o ambiente de atendimento em redes sociais, porque o cenário muda com muita frequência. É uma das nossas preocupações, por exemplo, fazer com que os nossos profissionais que executam a operação de atendimento, eles sejam, além de heavy users de redes sociais, claro, também estejam completamente antenados sobre aquilo que acontece fora dos negócios da marca. Eu estou falando, por exemplo, da utilização de memes. Todas as vezes que um novo meme se levanta nas redes sociais, nós temos uma oportunidade de gerar engajamento para a marca se nós soubermos utilizar isso dentro do nosso escopo de atendimento. Existe uma citação no The Clutter Manifesto que diz que a internet ela deve ser levada menos a sério. Então, para que a gente consiga aproveitar todas as oportunidades de relacionamento que nós temos nas redes sociais, as empresas vão ter que descer um pouco da sua muralha de marfim e se aproximar cada vez mais dos consumidores, ou seja, levar os scripts de atendimento menos a sério para que a gente tenha aí um resultado mais humano e também um resultado para a empresa.
Os dados colhidos dessa interação devem ser utilizados de que forma dentro da estratégia das empresas?
Esse é um ponto muito importante para a gente. Nós estamos num cenário de redes sociais onde nós temos uma gama de informação que sobrepõe qualquer base que nós tivemos contato até hoje. Num cenário antigo, tudo que nós sabíamos sobre o consumidor era aquilo que nós fazíamos por meio de pesquisa de mercado ou pelo contato telefônico que ele fazia para a empresa, geralmente para reclamar de algum produto ou serviço. Hoje, nós temos acesso a uma gama de informações que são geradas por esses consumidores e são percepções de fato espontâneas que impactam todas as unidades de negócio da empresa. Então, o grande desafio de quem operacionaliza de fato o relacionamento 2.0 é, além de monitorar, conseguir distribuir essas informações para circular entre áreas de produto, área de inovação, até mesmo o RH pode ser beneficiado com esses depoimentos espontâneos do consumidor. Cada vez mais nós vemos as redes sociais impactando no desenvolvimento de processos e produtos dentro da empresa.
Quanto uma interação de qualidade e efetiva pode ser mais benéfica do que uma campanha publicitária?
Esse foi um movimento que nós participamos agora no ano de 2014, onde nós começamos a perceber o atendimento nas redes sociais com potencial de engajamento. E aí nós começamos a chamar isso de o saque como novo marketing. Toda vez que uma interação nas redes sociais é eficiente, é eficaz, ela acaba tendo um impacto tão grande ou superior ao impacto que um post de conteúdo, por exemplo, tem numa fanpage. Alguns casos aqui, nós já chegamos a medir que apenas uma interação alcançou 5 milhões de pessoas. Então, é uma discussão que as próprias empresas estão fazendo. Visto que outros usuários estão tendo acesso a essas informações de atendimento, porque são atendimentos de fato público, de que forma que esses outros usuários estão sendo impactados de forma orgânica por esse conteúdo? Ou melhor, quanto que eu estou gastando para para alcançar ou impactar o meu público por meio de campanha publicitária e quanto eu gasto por meio do atendimento para impactar esse mesmo público. Quando a gente tem um resultado de uma interação só alcançar 5 milhões de pessoas, isso questiona até mesmo a eficiência de campanhas publicitárias, visto que nós temos marcas onde nem mesmo os posts de conteúdo chegam a esse resultado.
O relacionamento 2.0 tende a atingir todas as empresas, sem distinção do segmento em que atua, ou se limitará apenas às que precisam de uma interação maior com o consumidor?
Bom, como eu já disse, o atendimento 2.0, o SAC 2.0, ele tem uma premissa, que é demanda. A grande diferença das redes sociais é que essa demanda não precisa necessariamente ser receptiva, ou seja, eu não preciso aguardar que os consumidores venham falar comigo no meu canal. Eu posso, de forma proativa, entrar em contato com esses consumidores. E esse escopo de ativação, ele é muito variado. Eu posso ativar pessoas que falam da minha marca, mas não falam com o meu canal. Eu posso ativar pessoas que não falam da minha marca, mas falam do meu produto. Porém, o escopo mais ousado desse escopo de ativação, e eu acho que a construção civil ela pode se beneficiar disso, é ativar pessoas que falam sobre a categoria de negócios da minha empresa. Ou seja, eu fiz 18, 20 anos, estou procurando um apartamento para morar. E, em geral, as pessoas publicam esse tipo de informação. Eu mudei de cidade e estou procurando uma casa nova. Ou qualquer outro tipo de demanda que impacte diretamente nos negócios da construção civil. Essas informações, elas são públicas, estão disponíveis para serem acessadas por qualquer empresa e também permite que as empresas façam esse tipo de contato. Há muito tempo atrás discutia se isso era invasivo ou não. Isso é uma discussão de 2011 que definitivamente não faz mais parte das nossas discussões, dos nossos debates, porque já foi comprovado de que todas as vezes em que nós entramos em contato ativamente com o consumidor, mesmo sem ter essa demanda no nosso canal, o feedback desse consumidor é positivo.
Em comparação a outros países, como as empresas brasileiras estão posicionadas no ranking do relacionamento 2.0?
Por incrível que pareça, nós estamos muito à frente do que nós podemos perceber no relacionamento 2.0 em outros países. Nós atendemos aqui muitas empresas, muitas unidades de negócio que são globais. E definitivamente o Brasil tem o cenário mais quente. Tanto que muitas dessas empresas, elas acabam fazendo pilotos de lançamento aqui com o Brasil para fazer o teste e depois aplicar isso em outros países. Aqui no Brasil, é comum o consumidor exigir esse relacionamento humano, caloroso, o que não necessariamente acontece com os consumidores de outros países. Além da demanda de redes sociais, do uso de internet, do uso de redes sociais ser menor, em menor frequência do que no Brasil, nós também temos essa característica do brasileiro, né, que gosta de ter contato, gosta de manter contato. E isso ajuda também o nosso trabalho de atendimento 2.0, visto que nós estamos tentando cada vez mais humanizar esse contato, criar novas histórias entre marcas e consumidores.
O fato de o Brasil ainda ter problemas com a banda larga atrapalha na evolução do relacionamento 2.0?
Eu não acredito que o problema com a banda larga em si, mas talvez o alcance da banda larga. Hoje, se eu não estou enganado, pouco mais de 50% da população brasileira tem acesso à internet. Então, nós acreditamos num cenário bastante positivo e esperançoso para o atendimento em redes sociais quando essa outra parcela tiver contato com com a banda larga.
Relacionamento 2.0 e marketing 2.0 são equivalentes? Como defini-los?
Na verdade, eles caminham juntos, mas não são necessariamente a mesma coisa, né? No marketing 2.0, nós temos lá as características características de diferenciação, onde o consumidor ele passa a ser humano, a gente tem um envolvimento, um posicionamento corporativo mais humanizado também. E aí, por outro lado, nós já nem estamos mais falando de marketing 2.0, agora já é marketing 3.0. Embora o SAC não tenha avançado para essa nomenclatura, né, SAC 3.0, a gente também percebe um paralelo, as características são muito similares. Como no marketing 3.0 nós estamos falando de uma interação ainda mais espirituosa, com valores, com missões, com colaboração, o SAC também está caminhando para esse mesmo caminho. Então, eu não acho que a gente pode dizer que são a mesma coisa, mas eles caminham muito juntos em suas características. Nós sempre vamos perceber que elas são paralelas, embora não sejam o mesmo assunto.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta e também.
E também com você, a companhia certa.